Muito bom dia na Rede FM, são exatamente 9 horas e 5 minutos e nós estamos recebendo aqui a Jaciara Nascimento, nutricionista da educação. Bom dia, Jaci, tudo bem?
Bom dia, estamos aqui novamente, né, falando de coisa boa.
Ótimo. Eu até anunciei aqui um pouco antes que você viria para falar sobre um evento que vai acontecer amanhã, a Feira de Alimentação Escolar. Que
isso.
Feira é essa, Jaci?
Na verdade, a gente fez uma semana muito bacana, né?
Legal.
Queria até agradecer o apoio dos professores, da direção das escolas municipais, todos envolvidos, a criançada, né? Foi muito bacana ver o empenho das crianças. A gente começou segunda-feira, que foi dia 16, que foi o Dia Mundial da Alimentação. Então, eu comecei o projeto da Semana da Alimentação. Então, a gente teve todos os dias da semana uma programação na escola.
Uhum.
Então, segunda-feira, a gente começou com uma palestra, eu abri, né? Fiz a abertura do Dia da Alimentação. E a gente iniciou na escola do Durval uma campanha contra o desperdício,
uhum,
da merenda. E tá bem bacana, porque os alunos, os próprios alunos são fiscais dos pratos, né? Então,
olha,
eles
só se
mobilizaram. E aí, hoje vai ter uma premiação, né? E aí a gente, hoje é o último dia, né, dessa campanha, mas é para incentivar que isso continue, né? Mas foi muito bacana ver o empenho deles, conversando com os próprios colegas para não deixar a comida no prato, nessa conscientização. Falei das escolas que eu conheci, que não tem merenda, falei da pobreza, então assim, para eles agradecerem, né? Tanto a merenda que a gente tem hoje, farta, né? A prefeitura ajuda, porque o que o PNAE tem para oferecer é muito pouco, infelizmente, né? A gente tem a agricultura que nos ajuda, né? O pessoal,
uhum,
da agricultura. Então, assim, é tudo muito natural, né? A Janaína da Emater tem o contato com o pessoal, né? Tem vários produtores aí da agricultura que fornece verduras fresquinhas pra gente. Então, alimentação, a gente pegou essa semana para falar só sobre alimentação. Terça-feira, a gente também abordou, teve o André, dentista, que falou também da questão da escovação, trocar o doce, né? Então,
uhum,
ensinou a escovar, foi bem bacana, né? A médica, a pediatra, a doutora Renata, teve a doutora Helena também falando um pouco, né, pra eles. Então, assim, eu tentei buscar alguns profissionais diferentes pra gente abordar o assunto da alimentação, e eles também, e assim, foi muito bacana que eles participaram. Ontem o pessoal da creche foi com a Janaína na horta do hospital.
Olha que legal.
Conheci a hortinha. Então ficaram super curiosos para saber quanto tempo leva para crescer, como que planta. A Janaína plantou com eles ontem.
Olha que bacana.
A beterraba, cenoura, fizeram uma caixinha que eles vão cuidar lá na creche. Então, assim, desde pequenos já se interessando, a gente explicando como que o alimento vem, como que vai para eles. E aí veio a ideia de fazer uma feira que eu vi que nunca tinham feito, né?
Uhum.
E eu achei interessante a gente fazer uma feira. E até convidei o pessoal de fora, né? Vocês também aqui da rádio estão mais do que convidados.
Poxa,
né?
Obrigado.
Para poder abrir para a população. Então, os professores estão fazendo trabalhos com os alunos e esses trabalhos vão ser expostos. Então, vai ser uma exposição com a creche, né? A gente vai ter ali na primeira sala, vai ser tudo na escola Durval.
Uhum.
Então vai ter a primeira sala ali entrando, que é uma sala que a gente geralmente faz os trabalhos de vídeo, né?
Sei.
Que a creche vai fazer o trabalho ali. Então vai ser a apresentação, vai ser ali. Descendo as escadas, a gente vai ter o pátio, que vai ser da Durval. Então a gente vai ter vários ambientes e os professores estão bem empenhados com os alunos. Eu acredito que vai ter muita coisa boa. Eu não vi ainda, porque, né? Mas eles são super criativos, o pessoal da educação. Eles têm uma criatividade maravilhosa e eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito bonito.
Ô, Jaci, falando sobre a situação de desperdício, você vê, a gente vive num país gigantesco de desigualdades, né? Isso não é novidade para ninguém, infelizmente. Então, às vezes, quem tem muito dinheiro ou condições acaba abusando um pouco. Joga comida fora, ou desperdiça, ou não come tudo que está no prato, ou enfim. Nessa questão de aproveitamento, né, de alimentos, tem também receitas que por exemplo, utiliza a casca do sei do que.
Sim.
Você que é nutricionista, vocês procuram implementar esse tipo de cardápio?
Sim, tem várias coisas que dá pra gente aproveitar,
uhum,
né? Então, assim, por exemplo, tem receita de salpicão com casca de melancia, tem receita de bolo com casca de banana. entendeu? Casca de abóbora dá para fazer também. Então tem várias receitas que dá para você aproveitar, fazer o reaproveitamento, né?
Uhum.
Então assim, a gente até... eu falei um pouquinho disso na primeira palestra que eu dei com eles, da opção. Até falei pra eles que tem um brigadeiro que eu ainda vou fazer com eles, que é de abacate.
Sério?
Só que você não sabe que tem, assim, você não percebe abacate. Vai abacate, mel e o cacau, né? O chocolate. E aí você bate tudo e põe pra gelar. Então ele fica um brigadeiro de colher maravilhoso e super nutritivo. Então, assim, tem coisas que dá pra fazer, né? Igual eu falei pra eles, o lanchinho, trocar aquela bolacha recheada que geralmente mais a turminha da tarde leva, né? Os pais. E aí, isso é uma coisa que, assim, eu tô tentando conversar com os alunos, que eles... E, assim, tem vários pais me falando, me dando feedback positivo, que a criança tá chegando em casa e falando, ó, mãe, falou disso, tem que comer isso, deixar o refrigerante só pro fim de semana. E, sabe, assim, então, assim... Eles estão começando a ter essa conscientização. E eu falei pra eles a questão do lanchinho. Leva um pão com um tomate, uma sobrinha de carne, de frango, se tiver, né? Um queijinho, faz um lanchinho no pão, leva, né? Faz um suco. Aí até falei pra eles, dá pra fazer a Fanta, né? Você faz com laranja e água com gás. Então fica muito parecido com a Fanta. Então assim, tem trocas de alimentos... que dá pra mamãe e com o papai fazer em casa e mandar de opção saudável, né? A fruta, a maçã, a gente sempre tenta ter, né? Uma fruta, as verduras, mas a gente depende muito do que tem na época.
Sim, sim.
E do que tem dos fornecedores. Então não dá pra me ter todo dia fruta, né? Mas a gente sempre tenta ter o máximo de variedade. Mas eu dependo muito da época, né? E dependo muito dos fornecedores, né? Então, por isso que a gente incentiva e tenta tirar o máximo desses lanches industrializados, né? E tem alunos ali que eu atendo, já atendi, que estão já com problema de saúde. E isso é uma coisa que a médica, né? Pediatra, a doutora Helena, a doutora Renata, eu pedi para abordar muito com eles isso, porque já tem criança com diabetes.
Nossa!
Tem criança com obesidade mórbida, já tem criança com pressão alta. Então, tudo isso já desde pequeno, né? Tomando medicamento, problema nos rins, no fígado.
Nossa, gente.
Sério.
Criança de quantos anos?
Criança de 7, 8 anos.
Meu Deus, tudo por causa da alimentação.
Tudo por causa de alimentação. Então, excesso de refrigerante, de alimentação de industrializado, entendeu? Então, assim, de desenvolver alergias, que aí provavelmente aí você tem que fazer uma descoberta, que é bem complicado descobrir alergia se for de alimentos, porque você tem que fazer um teste, o teste não é barato.
Uhum.
Então, assim, por isso que a gente tá, eu resolvi fazer essa semana toda pra gente tentar, entendeu? Fazer uma conscientização. E por isso que eu quis fazer essa feira, pra trazer os pais pra ver, e vai ter muita coisa interessante. Eu fiz o projeto, dei a ideia aos professores e eles abraçaram. E eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa, porque eu andei pesquisando várias escolas e eu vi muitos trabalhos bem bacanas, assim, sabe? Que de você mostrar, por exemplo, colocar lá o salgadinho, o refrigerante, a quantidade de sal e açúcar que tem. E eu acho que vai ter alguma coisa assim.
Uhum.
Então, coisas que você fica impressionado de ver, porque você não tem ideia. Você não para pra olhar e muita gente não sabe ler os rótulos dos alimentos, né? Isso que eu falo, porque o primeiro ingrediente é o que mais tem. As pessoas, às vezes, ficam muito presas na tabelinha nutricional ali, né? Do carboidrato, proteína. Mas aí, mais importante que aquilo ali é você ver o ingrediente. Se o primeiro ingrediente, o segundo ingrediente é açúcar, é porque aquele alimento tá completamente cheio desse ingrediente, entendeu? Então, é isso que eu falo, porque é mais complicado, às vezes, você entender de carboidrato, proteína, né? Essa divisão, mas olha o ingrediente. E hoje, né, agora, eu tava até vendo uma reportagem que a indústria de alimentos agora, ela vai ter que ser mais clara mesmo. Ela vai ter que colocar na frente da embalagem que esse alimento contém mais açúcar, menos açúcar, mais gordura, porque eles mascaram muito essa informação.
Sim.
Então, isso deixa as pessoas muito confusas. E é lógico, a criança quer tudo que é colorido. E a indústria, ela é maravilhosa
doce,
nisso, né?
Você
vê os comerciais de televisão, as embalagens. Você vê que mercados, tudo, eles já colocam tudo na frente, né? Justamente pra criança, você vê...
Personagens infantis,
lojas americanas. Só um exemplo. Você vê que quando você vai passar naquele corredor ali, até você chegar pra pagar, só tem chocolate, bala e tudo. Que a criançada fica louca,
até a
né?
Até a gente fica com vontade, entendeu? De comer e de comprar,
então, não
né?
é que você não possa. É isso que eu expliquei muito pra eles, conversei com eles essa semana. Mas deixa pra um fim de semana, tenta se alimentar. E até assim, pra inteligência, pro raciocínio. Criança que não come direito, não tem né, um bom desenvolvimento intelectual. Então, carência de vitaminas também, anemia. Então, é uma coisa que eu tenho tentado conversar isso muito com os pais.
E sobre, falando em nutrição, e a água? Como é que convence a turma de tomar água?
Isso é uma coisa que a doutora Helena e a doutora Renata falou muito com eles. Nesse tempo agora do calor, garrafinha, quem não leva, levar. E assim, é claro que não, nada substitui a água, né? Dê preferência para frutas, né? Como maçã, abacaxi, melancia, melão, né? Mas nada substitui a água. Então assim, tem que fazer um esforço mesmo e não esperar sentir sede. Porque quando você já sente a sede, quer dizer que o seu corpo ele já tá desidratado. A gente tem que ter esse hábito de tomar água sem sentir sede. Porque o sede é um sinal, é um sintoma do corpo que ele já tá desidratado. Então, ele já tá perdendo sais minerais, né? Então, por exemplo, pessoal do esporte, né? Dependendo só da água, não funciona. Pessoal que vai jogar futebol, que vai fazer um treino mais, né, mais exaustivo, aí tem que repor com sais minerais. Então, geralmente, o quê? É, isotônicos, né? Porque aí é onde entra para suprir, porque quando a gente começa a ficar com sal, né, aquela perda dos sais minerais, a gente é muito visível na pele. Quando você tá naquela prática de exercício com esse calor, você começa a ficar salgado demais o corpo, né? Então, se você perde, começa até a ver o sal assim, é porque você tá cada vez mais perdendo sais minerais. E aí só a água não vai funcionar. Então tem que ter reposição. Então, dependendo, se for, por exemplo, time de futebol, eu trabalhei já muito com atletas, né, de corrida, a gente tem que entrar com suplementação ou cápsula de sais minerais ou isotônicos, entendeu? Porque senão a pessoa ela vai desidratar mesmo, ela não vai conseguir ter um bom rendimento ali.
Então amanhã, sábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Escola Durval de Souza Furtado, vai ter a Feira de Alimentos. Isso. Aberta ao público.
Aberta ao público, a gente fez o convite para os pais, mas quem quiser ir, pode prestigiar. Vai ser né, as crianças estão super empolgadas, então vai ser muito bacana ter a presença dos pais para verem o trabalho deles. E a gente também convidou o pessoal da Feira Arte, né, que geralmente fica lá na praça, pessoas para ficar na rua. A gente vai cercar a rua. E aí, aproveitar esse momento, né? Porque a gente só vai ter exposição, não vamos ter venda nem nada de alimentos, assim. É só uma exposição mesmo para os pais apreciarem o trabalho das crianças. Mas a gente também aproveitou para dar oportunidade, né? E pro comércio local, e aí a gente aproveitou, já que vai ter um movimento. Então, algumas pessoas da Feira Arte vão estar presentes ali na rua também.
Então, tá lançado o convite para você de Minduri, pais de alunos, para todos que têm interesse nessa questão da alimentação, vai ter essa exposição da Feira de Alimentos, primeira Feira de Alimentos de Minduri, né?
Amanhã é o dia mesmo da alimentação escolar.
Olha
dia
só.
Dia 21.
Casa certinho.
É, então, assim, eu escolhi a data justamente, e é um sábado letivo nosso de trabalho mesmo, que a escola teria que fazer alguma atividade. E amanhã é o dia mesmo da alimentação escolar. Então, vai ser realmente um dia importante para a gente conscientizar, né? E mostrar que a nossa escola está consciente nessa muito alimentação.
Bom. Janaína não veio hoje. Jaciara, obrigado. Imagina, obrigado por vir aqui na rádio para trazer esse convite. É um assunto extremamente interessante. A nutrição em si é extremamente interessante. A gente poderia ficar aqui o dia todinho conversando. É um tema que me agrada muito. Não que eu seja lá vamos dizer assim, um 100% fitness, né? Mas eu gosto, faço ginástica e eu acompanho muitos canais aí. Renato Cariani, essa turma toda, a gente vê como que uma boa alimentação e exercícios físicos mudam a vida da pessoa,
a gente,
né, Jaciara?
Com saúde, né? Você vê que as pessoas estão cada vez com problemas mentais, doenças mentais, gastando cada vez mais dinheiro com remédios, com farmácia, cada vez mais com comorbidades, cada vez mais. A população está cada vez mais idosa e assim. a gente precisa tentar envelhecer com mais saúde.
Sim.
Então, assim, é o que eu falo, a alimentação, ela influencia muito no mental. Então, eu sei que depois, pós-pandemia, as pessoas ficaram muito mais doentes mentalmente. Mas a gente não pode só usar esse critério de medicamentos. É, tem também como reverter essa situação através do exercício, da alimentação. Então, eu acho que as pessoas precisam também se conscientizar em relação a isso. Não colocar como primeiro passo medicação, sabe?
Uhum.
Tenta mudar o estilo de vida, né? Porque o exercício faz bem pra mente, pro corpo. A alimentação
demais.
É uma alimentação boa também. Seu corpo vai dar sinais, ele vai melhorar o sono, tudo, né? Então, é um conjunto. Por isso que eu sempre afirmo, busca uma ajuda, um especialista adequado, né? Não vá pelas fake news, cuidado com as internets, com as blogueiragens, né? Que muitas vezes passam informações que não são verdadeiras, né? Não se comparem com outras pessoas, né? Aquela pessoal, marombas, e você vê ali. Então, assim, cuidado, gente. Né? É difícil ter um corpo maravilhoso, mas não é impossível, mas... tudo tem que ser muito bem conscientizado.
Eu falei em maromba, eu lembrei do Rodrigo Góes, né? Fake or Nery, né? Onde você conseguiu esse visual, rapaz? Será que você toma o suco?
Pois é, exatamente. Então.
E na verdade, o trabalho do Rodrigo Góes, que é o seu colega de profissão, é justamente conscientizar os jovens, né? Ele fala muito sobre isso, né?
Não, os jovens, eu vejo cada vez... Depois que dá errado... é que eles procuram ajuda,
não,
né?
E dá muito errado, né?
Então, assim, já tomou todos os tipos de suplementos e não ganhou massa. E aí tá super lá, deprimido, gastou horrores. Aí ele vem buscar o nutricionista ou ajuda médica, entendeu?
Yes.
Aí ele vai atrás do personal, né? Porque tá com dor, tá fazendo tudo errado o exercício.
Tudo errado.
Aí depois ele quer consertar. É, infelizmente.
Então faça certo, né? Então vamos lá, pra gente finalizar, Jaciara. Uma pessoa que tá nos ouvindo hoje... tá acima do peso, não faz nada. Quais são os passos que essa pessoa tem que ter? Primeiro lugar, onde que ela tem que ir?
Primeiro lugar, procurar um nutricionista, um endócrino, um médico, fazer uns exames, né? Eu sempre peço exames, porque eu preciso ver as taxas, a gente precisa ver como tá todo o organismo, né? Colesterol, triglicerídeos, né? Ver tudo. Então, a gente pede primeiro os exames, aí em cima desses exames, se a pessoa não sabe, geralmente a pessoa não faz exame regularmente, check-up, né? Então, em cima dos resultados dos exames, a gente vai orientar, né? Porque aí eu vou adequar a dieta ao que a pessoa geralmente já tem de opção, porque também não adianta você passar uma dieta que a pessoa não vai ter condições.
Você tem que comer blueberries,
não dá.
Peito
você tem
de
que ser realista, mas dentro do que ela pode.
Do que a pessoa pode.
E nas quantidades,
sim,
né?
Sim.
E aí, em cima do resultado dos exames, que a gente vai fazer orientação. Se precisar suplementar, né? E aí, se o médico se precisar realmente de algum medicamento, né? Porque a maioria é hipertenso diabético. Então, e assim, a obesidade, ela vem com vários problemas, né? Que é o conjunto. Ou é diabético, ou é hipertenso, ou tem problema de coração. E aí toma todos esses remédios. Então, aí, esse problema da perda do peso é que ajuda muito. Porque você controla o colesterol, você melhora o coração, você controla a pressão. Então, tem tudo, né? É um conjunto. Não é fácil. É um trabalho a longo prazo, mas tem que fazer um esforço, né? Não tem condições de tô sobrepeso. Faça uma caminhada, chame um amigo, comece a caminhar. Ah, tenho muitas dores. Porque, infelizmente, assim, se a pessoa não faz atividade nenhuma, eu tenho que reduzir na injeção calórica. Senão ela não vai perder peso. Então, é melhor você ajudar com a atividade física, né? Pra gente não restringir.
Pra aumentar o gasto calórico, né?
Porque senão você tá consumindo muito e não tá gastando nada. Então é isso que eu sempre falo. Tenta fazer pelo menos uma bicicleta, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, porque senão eu vou ter que tirar muito da sua ingestão. Entendeu? E pra pessoa que às vezes é muito ansiosa, já tem algum problema, assim, né? Porque geralmente a pessoa já vem com vários problemas, né? Quando a pessoa tá com problema de obesidade, tem tudo, muita coisa envolvida. Então ela vai se sentir mais ansiosa, né? Porque vai restringir mais e aí às vezes pode ter dificuldade de adaptação. Então por isso que a gente sempre orienta atividade física junto com a alimentação adequada.
Muito bem, Jaciara, obrigado certo, pelo seu convite. Imagina. Então amanhã às 8 na Durval, aqui na escola.
Vou lá, tá bom?
Amanhã só não vou poder que eu tenho programa também das 8 às 10. Certinho. Mas a gente agradece, o convite está lançado.
Isso aí.
E até a próxima.
Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Ricardo.
De nada.